Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex, literato, membro da Academia de Letras do Brasil, presidente, atual presidente da Academia Sinopense de Ciências e Letras aqui de Sinop, membro do núcleo acadêmico de Buenos Aires, de Portugal. E, na verdade, hoje nós vamos bater um papo que todos os domingos, por volta deste horário de Mato Grosso, às 17h30 e às 18h30, horário de Brasília, nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura. Vai deixando aí o seu comentário, vai colocando aí sobre os temas que nós vamos conversar, e eu começo a primeira provocação, para vocês irem comentando enquanto isso. Você conhece o Brasil? Então, essa é a nossa primeira provocação. Você conhece o Brasil? Você realmente conhece o nosso país? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a importância dos nossos autores nesse reconhecimento de Brasil. Você realmente conhece o Brasil? Bom, esses dias, num podcast que eu estava ouvindo, indo para o trabalho, se eu não me engano, era uma pessoa aleatória dentro não era formada, não tinha nenhum pensamento científico também, estava falando especificamente da importância da literatura, né? A literatura é como missão ou é como entretenimento? A literatura, qual que é o papel da literatura, né? E aí ela basicamente resumiu dizendo que a literatura simplesmente é o ato de escrever, é o ato de ler, e na verdade não é isso. Nós temos uma importância grandiosa sobre a literatura que nós vamos lidar aí com alguns programas pela frente. E é por isso que eu trago para vocês aqui o meu novo livro, Literatura para Quem? Esse livro a gente fala especificamente da importância e o que é literatura, né? As pessoas deixarem de entender que é só um livro, né? O livro é uma ferramenta utilizada pela literatura, mas não era o livro, antes poderia ser um folhetim e assim por diante, né? Então nós temos aqui com o livro Literatura para Quem? Que nós falamos um pouquinho sobre a importância da literatura, para que serve a literatura na humanidade, né, o poder da literatura, onde o autor morre, a relação de personagem com o leitor, a gente fala de literatura na escola, a força da poesia, o personagem, né, o tempo, o espaço físico, e na finalização do que realmente é a literatura. Né? Então, vamos mandando aí para nós. Você conhece o Brasil? Então, essa é uma das primeiras perguntas sobre esse reconhecimento de Brasil, que aí é importante a gente falar um pouquinho sobre isso e também tentar compreender qual foi o papel da literatura nesse processo de conhecer o Brasil. Né? Nós sabemos que assim que o Brasil foi achado pelos portugueses, em 1500, nós tivemos aí vários documentos sendo escritos, né, para mostrar essa nova terra, né, aos portugueses e ao rei de Portugal, que então, a partir de 1530, começa a enviar, né, ao país jesuítas e diversos grupos para fazer essa colonização. No entanto, quando a gente fala se você realmente conhece o Brasil, nós vamos passar aí por uma dimensão histórica, né? Eu também estava assistindo uma palestra do professor João César Castro Rocha, que ele fala especificamente um pouquinho sobre isso, que eu também vou trazer, às vezes até inspirado em algumas falas que ele fez nas suas últimas palestras, falando sobre esse reconhecimento de Brasil. O que nós precisamos entender, antes de mais nada, que hoje, para você realmente conhecer um pouquinho mais sobre o Brasil, nada mais justo do que no século XIX você ler aí o nosso querido Joaquim Nabuco e o José de Alencar, né? dois escritores. Lembrando que o Brasil não tinha universidades até aí, os anos 40, de sociologia, de antropologia. Então, quem realmente pesquisou, analisou o Brasil de perto foram os nossos literatos, foram os nossos escritores, foram os nossos ensaístas. Então, qual é a importância da literatura? Então, a literatura, né, é bem legal de se dizer que não é o livro especificamente. A literatura tem um papel grandioso nesse reconhecimento ou nessa ressignificação de país. Nós temos aí desde Gregório de Matos, lá no século XVII, e aí vem perpassando por diversos momentos históricos do país, e quem vem registrando são os nossos escritores e ensaístas. Mas a pergunta, quando a gente fala você conhece o Brasil, vem realmente de uma provocação, se a gente pode pegar aí dois autores fundamentais para essa provocação, é basicamente Euclides da Cunha e Graça Aranha, né? Euclides da Cunha, todo mundo sabe que basicamente acompanhou a questão de Canudos, e nesse acompanhamento da questão de Canudos, ele conseguiu nos mostrar, propriamente dito, o que realmente o Brasil precisaria se unificar. Então, é até interessante, porque quem falou primeiro que quem vivia a costa do país realmente virava as costas para o país, né? Então, era interessante porque quem vivia na costa, então nós temos aí, por exemplo, o Rio de Janeiro, que era a capital, né, se interessava muito mais em saber o que estava acontecendo do outro lado do oceano do que propriamente com o Brasil. E aí a gente pode ir até atrás de uma música que foi interpretada por Elis Regina, né? O Brasil com Z aí não conhece o Brasil com S. Porque se conhecesse, né, nós não teríamos, por exemplo, a carnificina que foi feita em Canudos. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode entender nessa situação de Brasil com Z e Brasil com S. Então, nós sabemos que há uma discrepância grandiosa, nós temos vários Brasis, e a gente precisa unificar esses Brasis. Mas para unificar esses Brasis, nós precisamos conhecer, né, essas regiões, esses diversos territórios brasileiros, em que traz aí, na sua consequência histórica, de dimensão brasileira. Então, a pergunta inicial para nós é a seguinte: você conhece o Brasil? Então, fale aí para nós se você conhece o Brasil. Enquanto isso, estamos recebendo aqui, boa noite, nós temos boa noite da Adriana, boa noite Adriana, tudo bem? Nós temos o Fabrício também dando boa noite, nós temos a Ellen, boa noite Alexi, lembra desse Alexi, que é importante na época. Ellen, muito obrigado por você estar aqui, né? Então, nessa primeira consequência, nessa primeira pergunta, é realmente, você conhece o Brasil? Então, qual que é o papel da literatura? É uma missão ou um entretenimento? Né? Hoje a gente até pode entender que algumas obras são produzidas para entretenimento, mas será que se a gente buscar na história do nosso país, ela realmente foi um entretenimento sempre, sempre, sempre? Então, se a gente pegar os nossos autores, a gente vai entender que, para conhecer um pouquinho esse país, a gente lia, né? Então, os folhetins do século XIX foi muito importante. Então, José de Alencar trouxe uma linha mais regionalista, que a gente fala, né? Onde a gente conheceu, por exemplo, a região de Campinas. Né? Então, ele vai produzir ali, trazendo totalmente a sua visão de análise, como era na época, a sua observância por essa realidade, e trazendo ali para que as pessoas lessem. Quem realmente lia nessa época? Né? A grande elite que morava principalmente aí na capital, né, do país. Então, nós temos o Nicolau, que é o Shevchenko, ele dizia o seguinte, que a literatura tinha uma missão, né? Que é ajudar a desenhar o contorno da nacionalidade. Então, a literatura não é só o livro. O livro é uma ferramenta que nós utilizamos, né? E esses registros que nós temos foi graças a grandes escritores ensaístas. Então, no Brasil, como eu falei já no início, nós não tínhamos universidades, né, voltadas aí a sociólogos, antropólogos. Então, os nossos escritores, eles tiveram papéis fundamentais para esse redesenho ou para a gente enxergar aí no nosso passado o Brasil, né, vamos dizer. Então, e é interessante porque a gente pode falar um pouquinho do presidente da Semana de Arte Moderna, que foi o Graça Aranha, que ele fez um livro muito interessante, que é o Canaã, que aí ele traz dois alemães discutindo nessa civilização, vamos dizer assim. Então, nós temos o Milkau, que ele vai falar um pouquinho dessa nova civilização brasileira, e nós temos o Lenz, que vai fazer uma oposição a isso, né? Então, enquanto um tem a ideia de construir, o outro tem a ideia de explorar. E aí, nessa oposição, que é totalmente, que a gente fala, real, né? Enquanto uns tinham ideais de construir, outros tinham ideais de explorar, vai trazendo para nós uma visão de um país voltada àquela região em que normalmente se encaixou o livro. Quando a gente fala de literatura, nós estamos falando de uma área em que vários governantes tentam controlar, né? Mas é incontrolável, não tem como. O autor, ele observa a sua própria realidade, ele tem essa ânsia de falar, ele tem essa ânsia de mostrar o que ele está vendo, e a literatura teve um papel fundamental no nosso país, né? Então, desde aí de Gregório de Matos, em que a gente tem a primeira, basicamente, a literatura brasileira, onde em seus poemas ele basicamente falava da realidade da Bahia e ao mesmo tempo se estendia ao sertão ou a outras cidades, né? E nessa construção, os nossos escritores foram mostrando para nós toda aquela observância de um Brasil que era desconhecido, né? De um Brasil que era desconhecido. Então, hoje a gente sabe, a gente tem, né? Às vezes o Sul tem uma rivalidade com o Norte, com o Nordeste, mas será que não é por isso que aí Euclides da Cunha vem nos dizer que a gente só vai conseguir realmente a real civilização brasileira, né, que a gente fala, após quem realmente mora na costa do país estiver ligado diretamente ao sertão. Então, como não há essa comunicação, há luta. Né? Então, a gente vê aí, por exemplo, a Guerra de Canudos e também as lutas que foram instituídas ao longo da nossa história por falta dessa comunicação entre o Brasil com S e o Brasil com Z, que é do nosso querido aí Aldir. Bom, e você, conhece o Brasil? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque, como eu falei, o Brasil, nós temos diversos Brasis, né? Então, qual o Brasil que você conhece? Ainda há uma discrepância entre quem mora na costa do país e o interior do país? Ainda existe, será, essa discrepância? Então, até hoje, a gente não conseguiu essa unificação, né? Então, desde Euclides da Cunha, quando ele mostra, basicamente, né, aquela região totalmente diferente daquilo que é conhecido na capital, e mostra-se claramente que as pessoas da capital estavam mais interessadas em saber o que estava acontecendo no exterior do que no interior do seu próprio país. Né? Então, eu acho que até hoje isso daí continua. Nós se interessamos aí pela quantidade de mortes no exterior e basicamente deixamos passar as informações do que está acontecendo no interior do nosso país. Então, essa civilização brasileira de unificação, que nós estamos repartidos, né, até hoje, só vai se dar conta quando realmente unificarmos a costa com o sertão, ou o Brasil com Z com o Brasil com S. Né? Então, o papel da literatura foi muito importante. Então, ela é missão e entretenimento. Né? Até os anos 40, eu entendo que literatura foi uma missão, né? E foram devido a esses escritores ensaístas que nós conseguimos reconhecer um país do século XIX, do século XVIII, né, do século XVI, do século XX, do século XXI. Então, essa ressignificação da literatura, né, é muito importante, porque esses escritores fizeram o que os estudos. Então, se a gente pegar os escritos de Machado de Assis, nós vamos ver, basicamente, até uma transição que a gente fala da elite, né, de um conservadorismo, ao mesmo tempo um progressismo bem sutil, mas há. Então, a maneira que a gente vai lendo esses escritores, nós vamos vendo que a observação que eles fizeram e o trazer para nós, né, esse interior de país ou essa capital, faz com que a gente conheça um pouquinho mais do nosso Brasil no geral. Você que está aí, pode fazer perguntas, se você quiser. Então, todos os domingos, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Brasil. Lembrando que nós estamos estruturando o livro Literatura para Quem? Então, se você quiser adquirir aqui esse livro, ele vai mostrar que a literatura não é só, basicamente, o livro. Né? Qual que é a importância dessa literatura? Né? Então, o que, que a gente busca? Então, eu comecei a nossa conversa, né, especificamente falando desse processo de um podcast, pelo que, para eles, a literatura é um entretenimento. Então, a gente sabe que até os anos 40, a literatura basicamente foi aí uma missão. Então, muitos autores ensaístas conseguiram colocar nos seus textos um Brasil. Né? Então, ao ler o folhetim de José de Alencar, ao ler o folhetim de Machado de Assis, ao ler João Nabuco, por exemplo, nós vamos conhecendo um pouquinho desse Brasil que era grandioso. Né? E o Euclides da Cunha, ele fala o seguinte, né, que se tivesse uma unificação de país, ou seja, se quem morasse na costa do país não virasse as costas para o país, ou seja, realmente reconhecesse o Brasil, não teria tido a luta, basicamente, do que foi Canudos, aquela carnificina. Né? Por quê? Ele deixa claro que a luta, basicamente, é a falta de comunicação entre o interior e o exterior. Então, quem é esse Brasil? Né? O que é esse Brasil? Quem é o verdadeiro brasileiro? Então, são coisas que são perguntas que fizeram, e aí vai se resvalar aí no século XX, quando a gente pega os grupos de manifestos, como Oswald, por exemplo, ou propriamente, se a gente começa a buscar os nossos autores da geração, da segunda geração, né, que podemos dizer aí que traz para nós concepções de um Brasil que basicamente ninguém enxergava. Então, a gente pegar os livros do José Lins do Rego, né, Raquel de Queiroz, nós vamos ver Jorge Amado, nós vamos ver um Brasil totalmente diferente. Né? Nós vamos ver um Brasil que basicamente era retirado do próprio Brasil. Né? Então, é interessante porque a gente pega Gilberto Freire, o José Olímpio, o Sérgio Buarque de Holanda, que vai começar a culminar alguns documentos que a gente chama aí de documentos brasileiros, e também ele vai falando sobre raízes do Brasil. E isso é interessante, porque as pessoas liam muito, porque, na verdade, não é que elas realmente gostavam, né, daquilo, mas é que elas tinham interesse, né? As pessoas estavam começando a ter interesse de entender esse Brasil, né? Então, por isso que foi necessário essa junção de documentos, de ensaios, né, escritos aí por grandes escritores do século XX. Né? Então, a gente pega José Olimpo, José Luiz do Rego, Raquel de Queiroz, Gilberto Freire, né, o Sérgio Buarque de Holanda, que transforma isso em Raízes do Brasil. A gente pode pegar os livros de José Lins do Rego, que mostram uma transição desde ainda a questão do engenho até a usina, né? E aí a gente pega Casa Grande Senzala, que vai mostrando, além dessa formação, uma decadência patriarcal. Então a gente vai entendendo as transformações brasileiras e também as visões brasileiras de diversos pontos do país, né, através desses nossos escritores. Então, gente, a literatura, ela é muito maior do que o livro. O livro é apenas uma ferramenta utilizada que pode até perpetuar. Então, graças ao livro, nós perpetuamos, graças a esse escrito, nós perpetuamos esse conhecimento. Então, a literatura tinha uma missão de fazer essa ressignificação, né, de tentar entender os diversos Brasis. Então, quando a gente chega no século XX, que a gente tem vários autores falando da sua própria região, a ideia ali mesmo é conhecer, né, essa forma, essa região. Então, esses escritores ocuparam aí lugares de sociólogos, de antropólogos, mas todos com uma ânsia de entender esse país, de entender esse Brasil. Então, a literatura, né, os escritores tinham a ideia de pensar no país. Então, quando a gente pega a primeira semana de arte moderna, né, a gente vê o conflito entre Monteiro Lobato e Oswald, ou os modernistas em si, se rachando no meio, fazendo uma quebra, ali a gente consegue entender que cada um vai trazer uma visão de Brasil diferente, né? De que forma é esse Brasil que nós estamos fazendo, nós estamos formando, nós estamos construindo, né? E aí eles vão experimentando, vão trazendo temáticas, vão nos mostrando visões de diversos setores, né? Quando a gente chega na segunda geração modernista, a gente mais uma vez busca o regional, a gente começa a conhecer o Nordeste, né, começa a conhecer alguns pontos do Brasil que foi basicamente abandonado. E quando a gente chega aí ao final do século XX, a gente ainda tem escritores repensando nesse país, né? Então a gente vê a intervenção militar e esses escritores fazendo com que enxergássemos algo que, por exemplo, quem morou no interior na época da intervenção militar não tem a mesma visão de quem morou nas capitais na época da intervenção militar. Então isso mais uma vez mostra, né, essa quebra do Brasil, ou seja, mais uma vez mostra essa não unificação brasileira. Então, quando se levanta a ideia de plebiscito ou de, basicamente, consultar a população para separar o Sul, por exemplo, do país, mais uma vez a gente entende que não houve, desde Euclides da Cunha, quando ele joga no livro, até agora, essa unificação, né, da civilização brasileira verdadeiramente dita. Então, vamos aí, né, no Querelas do Altir, o Brasil com Z não conhece o Brasil com S, o Brasil com Z não visitou o Brasil com S, né? Então, ainda existe este ponto, né, de vários Brasis e a gente não conseguiu unificar. E agora, nessa tendência basicamente quase ridícula de esquerda e direita, se racha mais uma vez o país, se quebra em regiões, porque cada um tem a sua particularidade histórica, social, né? E mais uma vez nós temos países diferentes. Aí Se você conversa com o da esquerda, o Brasil era um. Se você conversa com o da direita, o Brasil era outro. E, na verdade, ninguém encontrou o verdadeiro Brasil. Então, se a gente pegar a carta de Perovaz de Caminha, que ele acha o Brasil, basicamente, o Brasil de hoje não foi aquele descrito pelo nosso Perovaz de Caminha, ou, basicamente, aquele Brasil está bem distante do Brasil que se encontra hoje. E lembrando que ainda quem mora ou continua morando nas grandes capitais tem uma visão de Brasil que quem mora no sertão, quem mora no interior do país. Então, essa unificação ainda não aconteceu e precisa acontecer, né? E por isso que os escritores estão buscando, escrevendo, registrando, né, toda essa luta que há. Então, mais uma vez, eu busco a citação do Euclides, né, que a luta é a falta de comunicação entre o interior e o exterior. Então, nós precisamos entender que o maior crime, que aí eu busco mais uma vez o Euclides, que o maior crime do país é realmente o desconhecimento dos Brasis, né? Então, se realmente conhecêssemos o Brasil, acho que a gente não teria toda essa quebra, esse desencontro. Então, nós precisamos conhecer. Então, nós ficamos muito preocupados quando acontece um atentado em Paris e ainda não estamos preocupados, ou grande parte do Brasil não está preocupado com 500 mil mortes dentro de uma pandemia que se alastrou aí no mundo inteiro. Então, esse vídeo foi realmente para mostrar se você conhece o Brasil, se quem é o verdadeiro brasileiro hoje, mas mais do que isso é entender a importância da literatura, né? Então, a literatura em si, ela, até os anos 40, dá a ideia de que esses escritos é basicamente para mostrar um Brasil que não estava dentro das capitais, não estava dentro da capital. Então, nós não temos essa unificação brasileira, nós não temos essa unificação de civilização brasileira, nós temos e continuamos nesse desconhecimento de Brasis, e por isso que o Brasil continua rachado e continua com esta luta. Então, mais uma vez, a luta é a falta de comunicação, né? Então, quando há luta, é porque não há comunicação. Nós precisamos nos comunicar mais. E, então, a importância da literatura é grandiosa. Então, além de ressignificar, de pensar em um país, eles registraram diversos Brasis, né? Então, quando a capital lia muitos folhetins, a ideia era realmente tentar descobrir o que é o interior do país, né? O que era o Brasil, basicamente. Então, depois a gente vê, no século XX, uma tentativa de reconhecer o verdadeiro brasileiro. Depois a gente pega uma intervenção militar em que deixa claro quem é o verdadeiro brasileiro na visão de governo, né? Ame ou deixe-o. Então, essa ideia de nacionalismo, patriotismo, vai de encontro até com o que a gente chama de Policarpo Quaresma. Quantos Policarpos Quaresmas nós não temos hoje nos diversos Brasis, descontentes com a sua pátria, descontentes com o seu país? Por quê? Porque se desconhece uma nação por inteira, né? Então, a literatura, gente, ela é uma missão? Ela é um entretenimento? Ela é os dois, né? Então, à medida que você tem o seu entretenimento, você vai conhecendo. Então, você pode ir para diversos lugares, você pode ir para diversos Brasis através das páginas desse livro, através dos olhos desses escritores que estavam aí nessas regiões, observando e olhando, muitas vezes denunciando até o abandono que houve aí desde a monarquia, passado com a velha república, né? Então, esses abandonos que se tem, né? Então, os escritores, além de registrar um Brasil que a capital não conhecia, além de trazer para nós uma visão de Brasil que a capital jamais frequentou, jamais se interessou, a gente consegue entender que ainda o Brasil está partido. Então, o maior crime, então eu vou buscar aí a fala do Euclides da Cunha, o maior crime, né, que se comete no país é não conhecer os Brasis. Tudo bem, gente? Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau!